São 11 horas em Portugal e em Angola, são 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Vamos para uma síntese da atualidade às 11 de Lisboa com João Pereira da Silva.
O presidente Jorge Cás Fonseca vai receber amanhã os representantes dos partidos com assento parlamentar, com vista à indicação do primeiro-ministro depois da vitória do MPD nas eleições legislativas de domingo, isto nos termos da Constituição cabo-verdiana. Ulisses Correia Silva será reconduzido para novo mandato à frente do Executivo de Cabo Verde. Ao longo da noite de domingo, foi possível acompanhar, quase em tempo real, a divulgação dos resultados no site eleições.cv, isto graças ao trabalho do NOSI, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação. A coordenadora do NOSI para as eleições explica o processo.
Nestas eleições, todas as mesas tinham os tablets e todos os membros das assembleias de votos já estavam preparados para, quando acabarem de fazer a contagem dos boletins de votos, poderem de imediato inserir os resultados nos tablets. Feito isto, o processo é feito via internet ou SMS, basta inserirem os resultados no tablet, esses dados caem na base de dados central, onde é feito todo o tratamento e a publicação para o site.
E, para tanto, estiveram envolvidas mais de 200 pessoas.
Tivemos 259 pessoas que apoiaram neste processo, pessoas com vários perfis, jovens, outros são técnicos do NOSI, que acabam por fazer o papel de gestores dos círculos, e os outros são gestores dos, nós acabamos por criar esse perfil, que é gestores dos tablets, que vão dar o apoio às mesas de assembleias de voto, caso algum membro da assembleia de voto tiver dificuldade ou não tiver o conhecimento como é que deve enviar o resultado, tem sempre uma pessoa para dar este apoio depois da contagem dos boletins do voto.
Ana Marta, coordenadora do NOSI para as eleições em Cabo Verde, ouvida pelo nosso correspondente na cidade da Praia, Carlos Santos. O dia amanheceu sem chuva, forte, em Luanda, mas com trânsito caótico, que de resto não é grande novidade para quem circula de carro na capital angolana. Mas da noite de ontem veio o balanço provisório da muito elevada precipitação e, entretanto, subiu para 14 o número de mortes provocadas pela chuva. Dezenas de casas desabaram, as águas invadiram ruas, muitas árvores não resistiram ao temporal e há outros danos materiais. O balanço ainda não é definitivo.
Sim, os dados ainda estão por se atualizar na província de Luanda e não só. Temos registro de 14 mortes até a este preciso momento e queremos aqui deixar uma recomendação muito particular para que os cuidados venham a ser redobrados. Estamos aqui a falar daquilo que foram as mortes registadas em consequência de eletrocução, porque numa altura que viemos observar muitas residências inundadas, temos também aqui o cuidado com o setor elétrico.
Félix Mingos, do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, ouvido esta manhã pela TV Zimbo. Entre as vítimas há mortes por eletrocução, como ouvimos. Um dos incidentes foi no município de Quilamba, Quiaxi, como relata esta testemunha.
Quando começou a surviscar, ela pegou um pau, tentou amecer chapa, como chapa que estava a cair água. Ela pegou um pau de vassoura, tentou de coxa de rancha, não deu certo. Começou a cair muita água, toda a casa. E quando que a chapa começou a cair, quando a chapa caiu, ela mexeu, nós pegamos na porta, nós os três, apanhamos, esticamos. Ele pegou a primeira vez, eu peguei a segunda vez, estiquei, pulei por cima da tábua.
O testemunho de quem viu a morte ali ao lado. A ministra do Trabalho e Função Pública de Moçambique quer ver a sociedade moçambicana condenar as mortes provocadas pela junta militar da RENAMO, no centro do país, bem como pelos grupos terroristas em Cabo Delgado. Orfeu de Sarsboa.
É também chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, pelo Partido no Poder, Margarida Talapa, iniciou uma visita de trabalho a esta província com condenações aos ataques dos grupos terroristas que envolvem também cidadãos moçambicanos.
Alguns deles são nossos filhos, genros, sobrinhos. Então há uma necessidade de todos nós compreendermos o mal que eles estão a fazer e daí então termos esta uma única voz, dizermos que não terrorismo em Moçambique.
Margarida Talapa condenou igualmente os ataques levados a cabo pela junta militar de Renamo, que estão a minar o desenvolvimento, sobretudo nas províncias do centro de Moçambique.
Concretamente, nas províncias de Sofala e Manica. Mesmo estes ataques da junta militar cria luto na família moçambicana, cria desespero nas pessoas, cria deslocados para outras zonas e retarda o desenvolvimento socioeconômico do nosso país.
Margarida Talapa, que é também ministra do Trabalho e Segurança Social, considera que quer os ataques terroristas em Cabo Delgado e a violência armada protagonizada pela autoproclamada junta militar liderada pelo general Mariano Nyong'o estão a ter um impacto negativo no setor laboral, com o encerramento de várias empresas.
Orfeu de Salisboa, correspondente RDP África em Maputo. Na Ilha do Príncipe, mais de 40 trabalhadores do Hotel Belo Monte estão em regime layoff e reclamam agora do Governo Central 7 meses de salário atraso. Reportagem do correspondente Brassana Santos, em serviço especial para a RDP África.
Em regime de layoff, os trabalhadores dizem estar a passar por situações difíceis e exigem do Governo Central uma resposta rápida.
Caso eles não querem comprometer-se, então dirija-se à empresa e a empresa vai minimizar cada um e cada um toma seu dinheiro, vai saber da sua vida e ponto final.
Quando 15% sai depois de mês, como minha colega disse, 46 dias, 62 dias. E quando sai não dá para fazer nada, porque 15% não é nada.
Dos 10 euros correspondente a 15% que recebem durante o mês da empresa hoteleira, não conseguem suportar as despesas.
Nós temos a mãe que bate-nos a porta, nós temos criança que bate a porta por causa de lanche, por causa de uniforme, por causa de bata. Minha gente, faça alguma coisa para o trabalho de Belo Monte. Eu estou revoltada com isso porque e o governo central cumpriu com 85%, só nos pagou 6 meses e não pagou mais nada até hoje.
O incumprimento do governo central já arrasta 7 meses e os trabalhadores afirmam que a vida está insustentável.
Somos pai da família, precisamos de um pão para dar os nossos filhos.
Nós estamos a passar, minha cidade, nós estamos a passar fome mesmo, é fome mesmo, fome, porque não se admite uma pessoa fica sem salário.
15% sai 200 dobras, 200 dobras quando entramos em loja, não saímos nem com um plástico de compra.
A quem aqui recebe 200 e tal dobras, o que ele faz com 200 dobras para cuidar de uma família durante um mês?
O certo é que mais de 40 pais de família têm vivido há mais de 7 meses com 10 euros por mês.
A Companhia Teatro Griot estreia hoje em Lisboa o espetáculo O Riso dos Necrófagos. Retrata o massacre de Batepá em São Tomé e Príncipe, em São Tomé no caso, em fevereiro de 1953, depois de uma revolta de trabalhadores locais contra a exploração nas roças de cacau e café. Na repressão desta revolta ordenada pelo ex-governador Carlos Gorgulho, morreram cerca de 1000 pessoas na versão são-tomense. Já da parte oficial portuguesa, o relato revela entre 100 e 200 pessoas mortas. Atualmente, este acontecimento é assinalado em São Tomé e Príncipe como o Dia dos Mártires da Liberdade. É feriado nacional. Ora, o ator Daniel Martinho descreve desta forma a peça.
O Riso dos Necrófagos. A partir dos vestígios da Guerra da Trindade, é o percurso entrópico onde os atuantes manipulam tempos e imagens, desossam e riem do delírio, manipulando os vestígios e os fragmentos do morticínio na cena.
Daniel Martinho. O texto é coassinado pela encenadora Zia Soares, com a escritora são-tomense Conceição Lima e com a inclusão de registros da autora, também ela são-tomense, Alda Espírito Santo, contemporâneo dos acontecimentos de 1950 e que morreu com 84 anos em 2010. Daniel Martinho fala do elenco desta peça O Riso dos Necrófagos.
Tem direção de Zia Soares, interpretação de Bem-vindo Fonseca, Binete Undonk, Daniel Martinho, Lucília Raimundo, Mico Trovoada, Neuza Trovoada, Vera Cruz, Chulage e Zia Soares.
O Riso dos Necrófagos, uma peça da Companhia de Teatro Griot, que estreia hoje em Lisboa, vai estar em cena até sexta-feira e assinala a reabertura das artes de palco na Culturgest, seguindo um plano de desconfinamento, claro, em contexto de pandemia.